Senhor presidente, senhora e senhores senadores, antes de entrar no tema do meu pronunciamento, gostaria de fazer uma homenagem póstuma ao ex-senador Otávio Mar Cardoso, falecido no último final de semana, esposo da nossa senadora Ana Amélia, a quem quero, aqui da tribuna, ressaltar toda a condolência dessa casa, toda a solidariedade dessa casa, todo o carinho dessa casa, pela companheira e a saudade do seu companheiro e nosso ex-companheiro senador. Senhor presidente, senhores deputados, ainda há pouco ocupava essa tribuna o senador Antônio, senhores senadores, me perdoem, é o costume de governador falando na Assembleia Legislativa. Ainda há pouco ocupava essa tribuna o senador Antônio Carlos Valadares e fazia apreciações sobre a reforma política. Esse, no meu entender, é o assunto mais importante, é o tema mais relevante, é a questão mais fundamental em discussão nesta casa, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional como um todo. Fui prefeito e fui governador, e quando o Congresso Nacional aprovou a reeleição, me insurgi contra o fato, e o fiz em artigos, o fiz em discursos, o fiz em palestras, me insurgi contra o fato de que a reeleição não contemplava a desincompatibilização. Coerente com o que defendi desde que a reeleição foi aprovada, quando o candidato à reeleição à Prefeitura de Joinville, me afastei do mandato, o passei ao presidente da Câmara Municipal, já que o meu vice-prefeito havia assumido o seu mandato como suplente nesta casa, José Henrique Carneiro de Loyola. Me afastei do mandato de prefeito. Para quê? Para disputar a eleição em igualdade de condições com os meus adversários. Veio o pleito da minha reeleição a governador. E não tive nenhuma dúvida em renunciar ao mandato, entregá-lo ao vice-governador Eduardo Pinho Moreira e disputar novamente a eleição em condições de total igualdade com os meus adversários. Nós precisamos efetivamente de uma reforma política e começa por aí, porque a legislação eleitoral é cheia de incongruências. Um governador pode, teoricamente, ser candidato a deputado estadual. Pode ser candidato a deputado federal. Pode ser candidato a senador. Mas vamos tomar a hipótese menor. Ele pode ser candidato a deputado estadual e tem que renunciar 6 meses antes do pleito. Mas ele, sendo candidato à reeleição, pode continuar com o poder de conceder benefícios, com o poder de anunciar e fazer obras, com todo o poder de reduções e isenções fiscais, disputar no cargo o mandato. A primeira mudança que nós temos que fazer neste caso é, em mantendo a reeleição, estabelecer a desincompatibilização, seja para presidente, seja para governador, seja para prefeito municipal. Eu prefiro uma outra mudança, que acho mais profunda. Eu prefiro o fim da reeleição, com mandatos de 6 anos. Todos que já exerceram cargos no Poder Executivo sabem que 4 anos é um prazo muito limitado para uma administração planejada que lance alicerces para o futuro. O primeiro ano é o ano de implantação da sua política. No segundo ano tem eleição municipal. O terceiro ano é um ano de efetiva produção. E o quarto ano é comprometido também pela eleição municipal. Eu não quero dizer que não haja trabalho profícuo nos 4 anos, mas seria desejável que os mandatos executivos fossem de 6 anos. Há países que, no caso Alemanha, por exemplo, estipulam um mandato em 8 anos. Eu acho exagerado, mas entendo que o mandato deveria ser de 6 anos, sem reeleição. Essa é a proposta que eu vou defender na comissão de alto nível criada pelo presidente Sarney para proceder a uma consolidação das iniciativas em andamento nas duas casas do Congresso, propostas nas duas casas do Congresso, a fim de que, com o consenso mínimo, estabeleçamos um projeto que possa ser votado com toda a rapidez, já que os pontos fundamentais que aprovamos, sobre os quais vamos estabelecer a proposta, já amadureceram num longo debate nas duas casas do Parlamento brasileiro. Eu defendo, senhor presidente, senhores deputados, também uma nova modalidade para as eleições proporcionais. Eu defendo a lista fechada. Eu não temo o caciquismo das direções partidárias. Se a forma de escolher os candidatos na lista fechada se fizer consagrando a cada eleitor o direito, a cada convencional, o direito a votar em 5 nomes, apurando-se daí os 5 os mais votados para estabelecerem a ordem da lista partidária. Mas eu defendo a lista partidária para que se fortaleçam os partidos. Toda e qualquer pesquisa eleitoral que compulsei consagra que no máximo 30% dos eleitores dizem que votam em partido. A instituição partidária é esgarçada nas eleições proporcionais. Por quê? Porque há uma disputa entre candidatos do mesmo partido. Há uma dilaceração interna da legenda. E o povo não vota no partido, ele vota na pessoa. A lista fechada despersonaliza o voto proporcional e partidariza o voto proporcional. Isso é que é muito importante. Estabelece um compromisso, um elo do eleito com o programa que seu partido apresenta para que ele o defenda no parlamento onde vai representar o partido. Outro princípio que eu entendo fundamental é o do financiamento público das eleições. Muita gente, ao ouvir essa proposição de que o erário público banque as candidaturas e os partidos durante as campanhas eleitorais, seria uma atitude perdulária, pois eu digo que vai sair muito mais barato para o erário público se as eleições forem financiadas publicamente. Mas não é só esse aspecto, é o aspecto da independência do eleito. No momento em que o eleito não depender de dinheiro privado para a sua campanha eleitoral, o eleito agirá com muito mais independência. Diminuirá o poder das corporações, sejam estatais, sejam privadas. E o parlamento expressará uma qualidade muito maior.
Permite uma parte, meu caro.
Concedo com grande prazer, deputada, senadora Ana Amélia.
Meu caro amigo, senador Luiz Henrique, estou acompanhando com muita atenção o seu pronunciamento sobre um tema relevante, urgente, prioritário nesta casa, porque a comissão especial que trata da reforma política já está trabalhando. Queria dizer ao senhor, em primeiro lugar, que ainda com o coração dilacerado pela perda do amor da minha vida, Otávio Cardoso, que enterrei em Porto Alegre o corpo nesta segunda-feira, as suas palavras me deixam sensibilizada. E se estou aqui hoje, 48 horas depois desse triste momento, é porque penso que o trabalho, no mandato e a dedicação e o empenho poderão fazer superar essa dolorosa perda. Queria dizer ao senhor que muitos dos pontos dos quais o senhor está abordando em relação à reforma são coincidentes com o meu pensamento, especialmente nessa questão polêmica do financiamento público de campanha. Mas antes de falar sobre ela, eu queria dizer ao senhor que o seu gesto e o seu exemplo de ter se licenciado dos mandatos de prefeito e de governador, mesmo que a lei lhe permitisse ficar, além do tempo da desincompatibilização, revela o grau e a integridade política do senhor. Um autêntico do PMDB, que tinha em Ulisses Guimarães o seu norte, o seu guia, e eu acompanhei durante a Constituição de 88, a Constituinte de 88. Quanto ao financiamento público de campanha, a sociedade, meu caro senador Luiz Henrique, poderá não entender bem na hora em que a saúde está em frangalhos. A educação sofre, não temos estradas, nós temos problemas de toda a ordem no atendimento da população e na questão de segurança também. Então, poderá não ser bem compreendido à sociedade a importância deste instrumento, financiamento público de campanha, como forma de consolidar a democracia e de dar mais lisura e baratear também as campanhas eleitorais. Talvez nós precisemos instrumentar os controles desta contribuição pública de campanha para evitar que o Caixa 2 opere paralelamente ao financiamento público de campanha. É um compromisso que nós teremos de ter perante a sociedade brasileira, que está aguardando muito de nós. Esta reforma sai agora ou não sairá jamais. É o momento inadiável de um esforço coletivo, senadores e deputados aqui no Congresso Nacional, nesta legislatura recém-iniciada, com o empenho que o senhor está defendendo, como há pouco também o senador Valadares o fez, para que tornemos esta reforma uma realidade e não mais apenas uma perda de tempo com discussões infrutíferas. Eu estou ao seu lado. E queria apenas dizer que quanto à lista fechada, a tese é verdadeira. A lista fechada, sim, propiciaria um fortalecimento dos partidos políticos. Como o senhor, também não tenho medo do caciquismo, mas isso poderia desvirtuar o processo. O povo gosta de escolher as pessoas. Penso que o seu colega, senador Roberto Requião, ex-governador do Paraná, com uma proposta híbrida, como chamou, ou associando voto em lista e voto no candidato, pode ser o caminho para esta primeira etapa desta reforma, como eu disse, inadiável. Muito obrigado, senhor, por ter me concedido este aparte.